ela está no, linkado no meu YouTube, é Sted Jesus. Quero mandar um beijo. Que inclusive está competindo, está em Aracaju, faz ginástica. Ginástica rítmica. Quero mandar um beijo.
Para quantos anos?
Para 12 anos. Para Sté e para todo o clube Sete Gin, que estão reunidos lá nesse momento e acompanhando aqui o nosso bate-papo.
Ah, tá. Vamos ver que Vânia de Jesus.
Mas achei... Sté gosta muito, muito das letras, viu? Acredito que vai seguir aí.
E também já está, né, você vê que não é só a dimensão cognitiva, também ela está na parte física.
Sim.
Né?
E o violão, o violão é só...
Ah, o violão é as notinhas, Paulo.
É só, só depois de uma boa, um luau de poesia aí. Não, toca uma música aí, toca.
Se a gente soubesse antes, já pedia, né? Até um violão emprestado aqui, para a gente estar vendo isso ao vivo. Mas, Vânia, e como é que foi, assim, a sua realização? Eu acho que você já acaba respondendo. Sim. Quando você sente essa participação do seu alunado. Mas, assim, a satisfação de lançar o livro. Lançaram livros, né, na Bienal, porque você não teve só um lançamento. Sim. Na Bienal. Na Bienal você pode estar lançando mais de um livro. De um evento tão importante, né? Sim. Provavelmente o maior evento literário do nosso estado. Arrisco dizer do Norte e Nordeste, acho que a Bienal vem pegando esse espaço, mas sem iniciar com mais de uma obra e iniciar numa Bienal. Como é que é a satisfação?
Com certeza, eu fiquei muito emocionada, muito feliz com essa oportunidade, né? Quem me abriu essas portas foi a editora Cogito, a editora, né, por qual eu lancei o livro. Mandar um abraço para o editor Ivan, né, um grande amigo. E eu fiquei muito emocionada quando eu tive essa oportunidade, dizer assim, nossa, estou começando e lanço meu livro, né, num evento como esse. Eu acho que é uma das maiores vitrines para um escritor, né, é a Bienal do Livro. E foi uma experiência muito legal, né, uma experiência muito marcante para mim. E saber também pelo tema, né, que este tema, né, de violência contra a mulher estava na Bienal. Né? Então, que textos que falavam desse assunto estava lá também na Bienal. Então, assim, isso foi muito importante para mim, porque o livro acabou também com uma função social.
Sem dúvida.
Né? Uma função social.
E essa ideia, eu acho que é a denúncia pela arte, pela educação. E você vê que de forma espontânea você consegue fazer isso no sexto ano. É algo que pode sim plantar a mudança. Ontem a gente falava isso, e a doutora Roberta, ela dizia isso, que a gente tem que agir hoje, porque amanhã pode ser que a gente não consiga nem mais ter esperança.
Sim.
Hoje, inclusive, uma das reflexões do Papa Leão é exatamente o esperançar, né? De a gente não desistir. Então, ele traz muito forte essa ideia da educação com mudança, com rota de mudança, educação na parte da esperança. Ele traz São Tomás de Aquino refletindo na questão da prudência. E aí ela traz essa urgência de ação. E essa urgência de ação, eu acho que é um grande desafio agora para a Vânia professora, como para Tiago, para Paulo, os professores, como atrair a atenção desses jovens, né, que hoje só estão de cabeças baixas nos seus celulares. Então você consegue isso é fantástico, Vânia. Eu acho que você já tem aí se a gente pudesse estar dando prêmios, né, acho que o primeiro troféu que você tem é esse um aluno seu que traz esse reflexo, eu cuidar da minha irmã.
Sim.
Então você consegue, de fato, tirar o foco daquele aluno do celular, trazer aquele foco para um problema social gravíssimo.
Sim.
Gravíssimo porque, muitas vezes, você não tem como, vamos dizer assim, mudar, porque você não tem como mudar a vida após a morte, né? E muitas vidas se vão por isso. Então eu acho que isso já é, para você, um grande prêmio. É literário, mais importante até do que o Jabuti e que outros, porque você faz esse papel social de alertar este jovem que provavelmente vai estar respeitando mais a sua irmã, a sua companheira, seja ela namorada, noiva, né? E provavelmente ele pode ser também um vetor de mudança entre os amigos.
Sim.
Né? Então, isso é o mais fantástico, quando a gente planta aquela semente que vai ramificar. Né? Então ele pode ali junto dizer, olha, não é assim. É, observe, entenda. Então, isso é fantástico.
Uma coisa interessante, Vânia, nessa temática, claro que quando a gente fala de violência contra a mulher, mas qualquer tipo de violência, a gente está muito, muito ligado à ideia, né, de valores, de antropologia, né, de Eu lembro que há 20 anos atrás eu dava uma palestra sobre antropoética que tratava dessas questões. Um grande seminário, aqui numa grande faculdade de Salvador, eu dava uma palestra e meu tema era exatamente antropoética. Eu até brinco até com um amigo, eu disse, oh, tem uma antropóloga, vai falar de poesia? Não, eu vou falar de antropologia e ética, né? Mas dentro dessa... E você hoje escreve mulher, você traz a flor que chora, mas a gente criou avanços, né? Porque quando a gente pensa assim, na filosofia como a ciência do pensamento livre, quando a gente pensa na sociologia como a ciência do parâmetro, da convivência coletiva, né, com todas as suas normas, e aí você vem leis de proteção, né, por que nós não conseguimos ainda criar uma corrente do bem para reverter essa situação? E às vezes eu percebo, eu vejo o Thiago aqui, a gente comenta e fala com diversos... É como se a gente estivesse remando o tempo todo contra a maré, né? Contra as ondas. Como é que a gente quebra, né? Eu sei que isso já é a flor que chora já é uma ferramenta. Mas a gente precisa de mais elementos. Como é que você vê essa questão? E como é que você se dedica a isso, né, com todas as suas forças? O que é que te inspira cada vez mais para isso?
Verdade. Eu acredito que os do bem... Né, se unir em prol disso já vai fazer uma grande revolução. E neste caso, dessa situação de violência contra a mulher, eu acho que a presença dos homens nessa luta é fundamental. Então, é um programa que eu estou aqui com dois educadores, com dois homens, com dois pais de família que estão abraçando essa causa no momento que me convida, no momento que me dá um espaço para falar. Isso já é um apoio muito grande e um diferencial muito grande, porque às vezes a gente pensa que são as grandes ações que vão fazer as revoluções, mas as pequenas do dia a dia, como a gente estava conversando, da criação de um filho, isso também muda, isso também faz a diferença. Tanto que no lançamento que aconteceu na Biblioteca Central, né, que vocês mandaram até um abraço para mim, eu fiquei muito feliz. Tinha alguns amigos meus, né, homens, poetas. Teve um amigo, Antônio Aruanda, que recitou o texto. Eu fiquei assim, muito feliz. Porque assim, nossa, não é só as mulheres dizendo, olha, me proteja, né, socorro, não me mate. Mas os homens também dizendo, não mate as mulheres. Né, eu não quero ser assim. Eu quero as mulheres vivas, né, eu quero que as mulheres sejam livres. Então, eu acredito que a presença dos homens nessa luta... Né, a presença dos homens que entendem que a mulher não é posse, vai ser um grande avanço. Né? Os homens que já estão dando esses passos a favor dessa luta, né, já estão fazendo toda a diferença. Porque mulher, uma coisa é eu chegar e falar para vocês, olhem, tratem as mulheres. Agora, outra coisa é o próprio homem dizer pro colega, que é isso, sabe? Então, assim, o homem ele vai ter a tendência a escutar o colega, né? Então, assim, acredito que é uma ação que pode fazer muita diferença.
E assim, vale lembrar também que as mulheres, elas não estão soltas no mundo. Então, sim, quando você mata uma mulher, você está matando uma filha que tem um pai, muitas vezes uma irmã que tem um irmão, né? Então, assim, tem amigos. Então, quando você tira a vida de uma mulher, você atinge diversos homens também. Então, é um problema extremamente grave para a sociedade. E eu acho que essa ideia de união... ela nasce exatamente por isso, né? A próxima vítima, ela pode ser uma mãe, uma irmã. Então, é você ter este pensamento, né? A próxima vítima pode ser uma esposa que morreu porque aquele cara assediou ela e ela disse não, né? Então, ela disse não respeitando o marido e o marido ficará viúvo porque ela disse não por um assédio. Então, é algo que aqui está tão grave que sim, você está certíssima, tem que ter esse apoio coletivo, independente de gênero. Sim. Né? Estamos pensando numa sociedade, que você possa ter segurança de sair de sua casa, vir dar uma entrevista na rádio e voltar. Né? Claro, hoje todos estão correndo risco, sim, pela questão da insegurança, mas que você volte em segurança, pois o fato de ser mulher não te aumente o risco.
Sim.
Que o risco seja igual ao meu de Paulo. Teremos risco ao sair da rádio e retornar para nossas casas. Mas tem que ser igual. Você não pode ter um risco maior por ser mulher. E aí, Paulo, já vejo aqui, antes de ir para o intervalo, Já tem gente aqui entregando também nossa entrevistada aqui, ó.
Hoje é o dia da entrega. Não é isso? Hoje é o dia, é a noite da entrega.
Jadiel Araújo diz aqui, ó, Vânia é maravilhosa. E outra coisa, canta muito bem, viu? É multiartista.
É multiartista, já vi.
E Cauã Brandão bota, brilhante.
Quando ela falhou das palhaçadazinhas, eu me lembrei que teve aqui a coça, a chatinete. A palhaça coça.
E agora vai voltar, coça. Vai voltar agora como palhaço, não como cintura. Meus amigos, vamos ali rapidamente para... Já falo, Matheus, desse aí no retorno, porque no retorno, além da gente falar desse assunto que tem esse peso, né, que o Matheus traz aqui, mas vamos ter poesia também.
Tem poesia, né? Tem música, tem canto, tem capela, então... vai ter tudo.
Então, vamos ali para um rápido intervalo e já retorno.
Hoje até sambar aqui no estúdio, ela vai sambar.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui, e aí eu vou voltar aqui, Paulo, falando exatamente aqui uma mensagem dos nossos ouvintes. Meu Deus, já perdi aqui. Pronto. Que o Matheus Gomes Teixeira, antes de finalizar, diz assim: verdade, o caso do feminicídio da PM Gisele reflete bem esse cenário. E sem sombra de dúvida, Matheus, a frase também vem concordando, boto que verdade. Foi um dos casos mais assombrosos, né? Feito por um oficial superior da Polícia Militar, né, um tenente-coronel, que por uma forma absurda, né, o nosso ex-governador Otávio Mangabeira, pensa no absurdo, na Bahia tem precedente. O governador falava isso porque naquela época viajava pouco, porque poderia ser pensa no absurdo, no Brasil tem precedente. Porque um assassino é promovido pela Polícia Militar de São Paulo, ele que era tenente-coronel, após o assassinato é promovido a soldo de coronel. Gente, quando a polícia chega ali, o constrangimento da guarnição, porque eram formadas ali, eu acho que quem comandava a guarnição era um cabo, Então, um praça para um oficial superior tem uma distância imensa. E o receio do assassino poder prender quem estava ali representando a lei por desacato. Então, assim, foi algo ali que acho que envergonha todo o Brasil, né? Nem o estado de São Paulo envergonha todo o Brasil. E aí você percebe neste mesmo caso que o assassino tem a cobertura da justiça, porque um desembargador, um membro da segunda instância da justiça estadual, estava ali na casa. Talvez conversando sobre o assassinato, o que poderia dizer, que ele quis alegar que foi um suicídio. Né? E sendo que o suicídio
ele alterou a cena do crime, alterou e fez maluquices uma atrás da outra.
Por isso que não estou aqui incentivando a violência, mas aquele pai aqui de IRC, não sei se você viu.
Você ficou apaixonado por aquele pai, Rico.
Ele. Porque quando o juiz fala pra ele, ele não mente. Na simplicidade dele, não sei se o pai que deu 80 chibatadas no ex-marido. Ele diz, excelência, assim, isso eu não fiz, não, mas bateu, bati, porque ele me disse na minha frente que gostava de bater na cara de minha filha, que é isso, né? Então, assim, ele agiu como pai, né? Ele agiu como pai, e que bom que a justiça baiana, né, não teve um desembargador na casa do agressor, e que a justiça baiana, na comarca de IRC, viu como ato de pai, um ato de quem estava ali para proteger a sua filha, que também deveria ser o papel do marido. Porque quando você diz que você é o macho não bate, ele protege. Né? Um dos papéis do macho, pensando nessa ideia tradicional, que é o do prover e o do proteger, eu quero saber onde é que se encaixa o matar, o agredir. Então, isso está... E aí a gente poderia levar outros programas, não quero também tá me estendendo, essas loucuras... de Red Pill e outras imbecilidades, me perdoem o termo, não é nem adequado para o horário, para o programa, mas eu não consigo achar um eufemismo que eu possa estar usando, porque eu não vou estar retratando, na verdade, assim, o termo imbecilidade é o mais leve que eu consigo achar, já é um eufemismo, que é muito pior do que isso. Então a gente vive numa sociedade que a pessoa não tem vergonha de gravar um vídeo, postar nas redes sociais. E ele não tem vergonha porque ele tem milhões de curtidas, Paulo Vieira.
Claro.
Né? Então, onde é que vamos parar com isso?
Alguns alicerces jogados fora.
Mas vamos deixar aqui o clima mais leve no sentido da poesia, porque também é uma poesia que traz uma denúncia, traz reflexão. Mas é melhor uma denúncia por poesia do que pela vida.
Vai buscar o violão? Você quer que...
Bota aí, tem um aqui, musical, viu?
Um... Vamos deixar
programar, que coloque um samba?
O bom do violão que vai fazer eu voltar, viu?
Olha!
E vai trazer o violão.
E na terceira vez cantar, pede música no seu carro.
Ela toca, ela mesmo canta e toca e canta.
Então vamos lá, eu vou recitar aqui o poema Cor de Rosa. É um dos poemas do livro A Flor que Chora. Quero também aproveitar para dizer que quando eu reuni esses poemas e pensei, preciso publicar esse livro, foi pensando também em fortalecer as mulheres. Se uma vez que isso não está parando, os números só crescem, então assim, precisamos fortalecer as mulheres. Precisamos dizer para a mulher que ela precisa ter a maturidade de observar o relacionamento que ela está, né? A que pé está andando nesse relacionamento, o comportamento... Né, do parceiro, como que ele já mostra nos primeiros passos, né? A violência muitas vezes nem sempre já começa com um tapa na cara, mas uma forma que fala, né? Uma repreensão, todos os outros tipos de violência. Então, quando eu pensei, vou publicar esse livro, foi para conscientizar e fortalecer as mulheres, nesse sentido de perceber, de notar, olha, estou entrando num ambiente de violência, preciso sair enquanto há tempo. Né? Então, o poema chama Cor de Rosa. Disseram que a nossa cor é rosa, cor do mimo, da menina, da mulher, da mocinha, da linda flor que brota, do vestido de bolinha florido qualquer. Fizeram rosa a nossa cara, nossa marca. Confesso, combinamos bem com o tom. Temos o dom de acolher, proteger e cuidar, de sentir, dividir, amar e se doar. Não obstante, você viu na televisão, no Instagram, na sua cidade, na rua, na casa da sua vizinha, no rádio, no grupo do Zap, que a nossa cor mudou? Sim, infelizmente mudou. Mudou para a cor da dor. A cor da mulher é vermelho, cor do sangue derramado, escorrido dentro da própria casa, até na frente dos filhos. Quem estragou a nossa cor? Mudou assim o nosso querer? O machismo. Atenção, é grande o aumento de feminicídios. Moças, preste atenção. Ao primeiro sinal de violência, peça a separação. Denuncie, tu tens direito à proteção. E nunca, em hipótese alguma, reencontre seu agressor que quer pedir-te perdão. Pode ser uma armadilha, uma vingança, uma ilusão.
E fica esse alerta, né, Paulo? Porque quantas acreditam nesse pedido de desculpas? Quantas são atraídas para essas ratoeiras, né? Então, assim, é uma poesia que, além de uma denúncia, serve de um alerta.
É, porque há muitos casos de estatísticas comprovadas que não lembro os números, mas em grande monta que essas voltas e esses perdões acabam, né, o final é sempre o pior possível.
Sim.
De mulheres. É interessante isso, também até, né, e um instrumento importantíssimo, porque, Tiago, nós precisamos voltar muito fortemente a resgatar valores. E aí, Vânia, né, até naquele dia você fez uma primeira visita para a gente aqui, informal, e nós conversávamos um pouco essa questão de estabelecer, e aí eu não posso deixar de me lembrar de ontem, né, das orientações do Papa Leão, no sentido, né, que a professora Roberta trouxe muito bem aqui, da gente ter ver o outro, né, com um sentido mais espiritual, no sentido da irmandade, sabe? A gente perdeu muito, a concorrência ficou muito forte, muito, muito louca. E a gente vê as pessoas muito como meros objetos. Nós perdemos a capacidade de amar o outro, né, no sentido da vida natural, né, da vida dos céus, né, né, e da convivência pacífica. Precisa voltar muito para isso. E a gente precisa trabalhar muito, Vânia, e você trouxe isso logo no início, dessa questão familiar, o Tiago reforçou da educação dos filhos e tal. Então a gente reforçar essa necessidade, né, de que a gente, como início familiar, a gente precisa tratar muito. E aí a gente vai na rede dos irmãos, dos tios, das tias, mas a gente precisa fazer uma corrente muito forte disso. Nós precisamos nos reencontrar como seres humanos. Eu acho que esse é o grande caminho, porque é complicado imaginar que o cara viaje de Luiz Eduardo para o Paraná para pular um muro e assassinar uma ex-namorada que estava lá, saiu de Luiz Eduardo na Bahia para ir para o Paraná.
Né, e no Oeste Baiano, viu?
No Oeste Baiano. Agora, recentemente, tem 3 ou 4 dias. Então, a gente precisa se reencontrar. Porque a gente perdeu, né, um encontro com o amor, a coisa mais sublime que tem, que é o amor. Eu estou dizendo isso porque o Tiago testemunha aqui, quem ouvir, né, nos nossos capítulos aí dos nossos Vozes e Saberes, eu tenho trabalhado muito, né, com essa ideia do encontro.
Sim.
Porque a gente, isso acontece muito porque a gente valoriza o desencontro. O cara que não é minha e não vai ter mais ninguém, porque ele só leva para ele o desencontro. A gente precisa valorizar um encontro bom, um sorriso bom, um bom abraço. E isso, você tem uma particularidade. Eu acho que você é uma grande vetora, vai ser uma grande vetora, sim. E sua voz vai ecoar, não aqui só nos Vozes e Saberes, vai invadir o mundo. Aliás, pessoas, como eu já disse a você, já nos ouve, né, em várias partes do mundo. Porque é importante entender que você, com a sua letra, né, com a sua mensagem, é poderosíssima. Mas não é só poderosa porque consegue botar no papel, é porque você é essa pessoa do sorriso bom, que atrai coisas boas. Sabe? É muito legal isso.
E aí, Paulo, sei que nossos ouvintes vêm concordar aqui, ó. A Gabriele bota poesia linda, Matheus bota arrepiante, Vânia. E o Frase traz aqui, nada melhor que uma mulher que sente o machismo na pele para traduzir e compartilhar a dor que essa violência provoca. O machismo é tão contraditório que mata a quem atribui ser mais frágil. Uma covardia. E aí, quando ele bota esse segundo, o Frase, quando você bota essa contradição, né? Bom, eu digo que o mais frágil, eu vou lá e me aproveito dessa fragilidade. Mas é exatamente isso. Hoje, você tem algo que você não tem lógica mais nas redes sociais. As redes sociais virou uma terra de ninguém, por isso que a gente já discutiu aqui. Sou altamente a favor de regulamentar, porque tudo na vida tem que ser regulamentado. Né? A gente tem que começar o programa às 8, porque às 7 é a Voz do Brasil. Então, eu não posso interromper a Voz do Brasil e começar o programa um pouco antes, porque você chegou um pouco antes. Não, não, não. Então, tudo na vida é regulamentado. Né? Então, assim, isso me assusta muito, né? Essa ideia, porque, infelizmente, as redes sociais, ela corre muito mais rápido. E é como eu estou dizendo, a pessoa não tem vergonha de gravar extremos absurdos, porque ela vai ter curtidas.
Sim.
Ela vai ter pessoas ali que vão estar compartilhando, concordando e, muitas vezes, piorando aquele absurdo. Né? Então, é isso aí que nossos ouvintes trazem, tanto a questão de ter aí atingido a Gabriele e o Matheus, né, sobre a força da poesia, como essa fala do Eufrásio, acho que ela é bem interessante. Então, assim, como é que você se vê, Vânia, hoje, como esse vetor? Ou seja, você pensou, você escreveu, você publicou, mas agora o instrumento está aí. Né? Como é que você consegue ver os próximos passos que você pode estar fazendo para estar contribuindo, né, nessa luta e proteção de vidas?
Sim. No momento, eu penso na divulgação do livro, para que ele chegue a muitas mulheres, né? Principalmente mulheres que, num conversar, muitas até amigas próximas, tipo, olha, essa situação que você está vivendo é uma situação de violência. Não, não é violência. Então, assim, é violência. Então, assim, ó, vou lhe dar esse livro aqui para você ler, né? Para que a mulher leia e se identifique. Então, primeiro a divulgação desse livro. O livro também vai me levar para outros lugares onde eu possa falar também, conscientizar, divulgar, né? Estarei quinta-feira em uma mesa na Biblioteca Central, né? Falando sobre esse assunto, recitando esses poemas, né? A desembargadora Nájila vai estar lá também. Está à frente aí dessa luta, com outras convidadas também. E eu penso que esse livro é uma oportunidade, entendeu? De falar sobre esse assunto em espaços que não sejam ligados, por exemplo, à justiça somente. Sim. Mas na educação, né? Levar para a educação, levar para as escolas, nos ambientes literários, né? Nos ambientes religiosos. Então, acredito que ele vai me abrir caminhos e o próprio livro vai fazer essa função, né, de contribuir aí para a sociedade.
Vânia já teve encontros, eu olhei para ali e fiquei assim. Vânia teve encontros, fala rapidinho desse encontro que você teve, né, no Movimento São Paulo, no Rio, como é que se deu, de coletânea que você participou?
Sim,
como é que se
sim,
deu isso?
Né? Olha.
Eu não vejo que Itabuna para Salvador, já teve ali participando.
O ano passado eu tive uma grande alegria, que foi ter um texto selecionado no concurso da Academia de Letras da Grande São Paulo.
Muito legal.
Foi muito legal. E teve no dia do lançamento dessa coletânea, eu pude ir, o Frase me acompanhou. Foi um momento muito especial, né? E muito importante, né? Ter um texto lá na Academia de São Paulo, né? Na Academia de Letras de São Paulo. Estive também na Bienal do Rio de Janeiro, onde participei da coletânea Brasilier, também com poesias, da coletânea de poesias, e estava representando Salvador, representando a Bahia, representando Itabuna. Foi uma coletânea com poetas do Brasil inteiro. Então, foi bem rica essa experiência, né, de lá, do Rio de Janeiro. E as outras poesias aqui mesmo, no estado, aqui em Salvador, as outras coletâneas que eu também estou participando. Inclusive, nós estamos em uma coletânea, né? A Bahia que nos move. Tive essa honra, tá? Viu? Então, nossos textos foram muito legal. Né? E nessa oportunidade, nós nos conhecemos. E na Bienal também, com lançamento na Bienal, Salvador. Então, a coletânea falando de Salvador. Eu escrevi o texto falando sobre a Praia da Preguiça.
Praia da Preguiça,
né? E começamos a conversar por causa desse texto. Esse foi o texto que me fez bater um papo com Paulo Viana.
Foi
legal essa experiência, muito boa. Também estou participando da Antologia Odara, que é uma antologia que está homenageando Caetano Veloso. É a editora Cogito, que está fazendo essa coletânea, e o organizador é Aruanda. Uma coletânea bem bonita, então são poemas todos inspirados nas músicas de Caetano Veloso.
Muito legal.
Então também estou com um texto lá.
Daqui a pouco, Thiago, ela vai estar convidando a gente para ir para o plenário ali da Câmara Municipal, ganhando um título de cidadã soterapolitana, né? Eu estou levantando a bandeira aqui.
Muito bom, muito bom.
Agora, Vânia, eu vou pedir só para você estar repetindo esse último evento que você falou aí, para que nossos ouvintes peguem.
Pronto.
E assim, tendo dúvida, até falei aqui, não coloquei no começo, mas já está no rodapé do nosso programa o Instagram.
Sim.
Da professora, que é Prof. Vânia Letras e Literatura. Está aqui no rodapé, vocês podem estar seguindo e acompanhando aí os próximos lançamentos.
Maravilha. Então, eu estarei na quinta-feira, dia 21 de maio, às 9h30, na Biblioteca Central, Estado da Bahia, né, no Barris. Vai ser uma roda de conversa, um bate-papo sobre o tema, né, violência contra a mulher. Então, quem quiser participar, fique à vontade. É um evento aberto.
Ótimo, na Biblioteca Central. Então, é sempre importante, né, essa divulgação. Então, quer saber mais detalhes? Estou dirigindo, não peguei. Não tem importância. Chega em casa, reassiste o programa. Segue lá a professora Vânia e acompanha. Né? E quem sabe aí uma oportunidade de ir.
E você pode ter, você vai terminar o programa com ler.
De ir conhecer teu livro autografado.
Sim,
aí.
Com toda certeza.
E aí, Vânia, essa poesia que você deu, ela já traz, como eu disse. E aqui, ó, a frase está dizendo aqui, o evento é Julho das Pretas, o nome do evento.
Esse também estarei em julho. O Frato já está adiantando a agenda,
adiantando,
viu? Adiantando a agenda, atento, eu estou gostando disso.
O Frato já está nada, viu? Ele está
me assessorando aqui.
O Frato em julho não é fácil, não. Ele está aqui, ó.
Está aqui passando as informações. E o final da sua poesia, Vânia, que isso é um tema que sem dúvida você vai precisar voltar, porque a gente hoje acaba aqui uma hora para falar da literatura, e um tema desse é bem complicado.
Sim.
O tempo é muito curto, mas a agressão, ela não é só física, né? Muitas vezes a física, ela pode ser a última.
Sim.
Né? Muitas vezes a física é que vai retirar a vida daquela mulher, ou vai retirar os movimentos, como a gente vê.
Sim.
A própria Maria da Penha, né, que vem perder os movimentos por causa da agressão física. Então, é o antes. É a proibição de sair, é a proibição daquela amizade. Não quero mais você com fulano, mas não quero por quê? Né? Então, ele pode até dizer não quero, mas não é não quero. Vem cá, reflita aqui. Fulano tá assim, fulano tá assado, tá te trazendo benefício, não tá? Eu acho que o conversar, tanto a mulher pode propor, tanto o homem pode propor. Eu acho que é válido, todo momento de reflexão do casal. Quando a gente casa, eu costumo dizer isso. Até quando eu conversava muito com minha filha, tem um fato que eu já conversei com minha filha, mas eu não posso contar para ela, não, senão ela me mata. Mas tem uma coisa que eu converso muito com ela, assim, se é em acordo, se não fere ninguém, tudo é permitido. Então, se tanto o marido, tanto a mulher não gosta de algo, pode ser conversado, mas nunca proibido. E principalmente o que é de um grande alerta é aquela história assim, seus pais nunca te proibiram, porque um cara que está te conhecendo agora quer te proibir. Então isso já é um alerta. Vale você refletir, procurar aquela amiga que você confia, refletir com ela. Que pode ser também que o pai foi benevolente demais, aquela amiga fala, ó, tem sentido. Então, dialogar é fantástico, mas observe os sinais. O sinal do grito, né? O sinal, você não vai achar outro, mas por que não vai achar outro? Já que você está desafiando, isso é até legal quando o cara fala isso, você não vai achar outro. Eu acho que é do momento da mulher dizer assim, agora eu vou testar, agora eu vou fazer esse teste, né? Vamos para o teste para ver se você está certo ou errado. Mas, e o final da sua poesia, ela traz bem isso. Mas é isso, antes de acabar, vamos com poesia, né, Paulo?
Com certeza, é isso. E não é só da poesia dizer, né? E formar acima de tudo. Isso é um programa voltado para a educação, precisa formar as nossas crianças, os homens, os futuros homens do amanhã. precisa formar muito, porque essa é uma mudança de transformação que a gente precisa buscar, e nós como educadores temos que fazer esse grande papel.
Com certeza. Então vamos lá. Brasil menos feminino. As mães sem as filhas. As filhas sem as mães. Os irmãos sem as irmãs. O Brasil a cada manhã com mais um feminicídio. O Brasil menos feminino. O Jornal do Meio Dia tem notícia garantida. Mulher foi morta, de alguma forma, pelo ex-companheiro da vítima. O texto do caso de ontem só precisa ser editado. Muda o nome da vítima e o nome do acusado. O motivo é sempre o mesmo. Ele não aceitou ficar separado. Começa-se a criar o plano de encerrar a vida da mulher. É faca, é soco, é arma, é carro, moto, saco, um objeto qualquer. No trabalho, na igreja, não importa o lugar. Casa, festa, na rua, o que importa é matar. Apagam as mulheres com tamanha crueldade, com tantas facilidades, difícil de acreditar. Toda mulher vive num perigo, num peito, um medo implícito de ter sua vida interrompida por uma violência escondida. Que a dor do luto vire luta. Que essa dor seja semente, para que nasçam meninas num amanhã diferente. Onde ser mulher não seja risco, mas apenas ser, livremente. Que se rompa o ciclo cruel. Nenhuma mulher é troféu.
Fantástico. E quantas aí são expostas, né, como troféu? Sim. Né? Então, é uma grande reflexão aí para a gente estar encerrando mais um programa. Mas antes de encerrar, depois da poesia, Vânia, eu queria que você fizesse o compromisso aqui com os nossos ouvintes, que a gente retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo, a gente continuar esse alerta, né, e continuar esse trabalho de conscientização.
Sim.
Né, que a mulher não é troféu, a mulher não é patrimônio, né, então ela não pode ter um dono.
Sim. Né,
ela pode escolher o seu parceiro para a vida eterna ou não. Sim. Isso é uma escolha de ambos, né, e não de uma única parte. Então peço que você faça esse compromisso aí com nossos ouvintes, está retornando em breve, e vamos finalizar aí, mas eu quero te agradecer mais uma vez esse bate-papo brilhante de hoje.
Maravilha, com toda certeza, com toda a honra, né, com todo o prazer, voltarei sim para a gente conversar mais e mais sobre esse assunto, até mesmo que nós queremos deixar um futuro seguro, né, para as meninas, para as mulheres, e é conversando, debatendo que a gente vai fazer esse processo de conscientização. Então eu agradeço muito esse bate-papo, agradeço muito esse momento, agradeço aos ouvintes acompanhando, conversando, comentando. Quero agradecer também a presença de meus amigos Jadiel e Wilson, que estão aqui comigo no estúdio. Eles que sempre cuidam muito bem de mim, me protegem, isso é muito bom. Quando a gente tem amigos, homens, né, que convivem com a gente e nos garante essa segurança. Então, eu quero desejar uma ótima noite para todos os ouvintes e dizer que me siga lá no Instagram, escute novamente aqui o nosso bate-papo, que compartilhe com os amigos, que compartilhe com as amigas.
Dê like.
Né? Que dê like, por favor, hein? E eu voltarei com toda certeza, se Deus quiser.
E principalmente, Paulo, mande para aquela amiga que você não está sabendo como alertar,
sim,
que ela está sendo já abusada, está naquele relacionamento tóxico. Manda entrevista para ela. Quem sabe essas duas poesias lidas hoje conseguem despertar algo nesta mulher enquanto é tempo, que pode ser que se ela não acordar seja tarde demais. Então acho que é um dos programas que mais vale a pena você mandar para aquela sua amiga que está precisando, né? E até diz ali para ela, ó, tá sem tempo, faz o seguinte, assiste o segundo bloco, depois você volta e assiste toda, talvez toque e alerte o que de fato está acontecendo naquele relacionamento. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Temos que ir, né? E hoje teve reunião, né? Então, um grande abraço. Vânia, foi um prazerzaço ter aqui você. A gente vai estar em contato aí sempre. Tiago, mais uma noite. Eu digo sempre, né? Por mais que seja espinhoso o assunto, é sempre agradável a discussão.
Certo.
Nós fizemos mais outra noite de agradabilidade, né, em termos da discussão, que é muito importante e a gente precisa fazer cada vez mais.
Com certeza.
Vânia, em nome da Cardeal FM, do Vozes e Saberes, quero mais uma vez agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui hoje e vou cobrar o seu retorno em breve. A vocês, ouvintes e espectadores aí do nosso Vozes e Saberes, que estavam no YouTube ou estão no Dion 106.1, também agradeço o carinho e a audiência, o agradecimento especial a esposo e meu assessor aqui, que foi me informando, o Frazio Júnior, que está aqui nos acompanhando.
Ele fica dedurando aí.
Não, dedurando foi vários, viu? Foi dizendo violão, outro foi dizendo da dança, outro foi dizendo do samba. Mas é isso aí, por isso que é Vozes e Saberes. Além dos três apresentadores, o convidado e vocês aí, ouvintes, espectadores.
Um abraço pro nosso Carlos Leal, um grande abraço, Carlinhos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vamos estar aqui encerrando mais esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E amanhã estaremos de volta falando de dança e de dança desse aspecto, Paulo, que não tem idade, né? Por que o seu sonho não pode ir à frente? Por que não fez o balé lá quando tinha 5 anos, 6 anos? Não, você tem o quê? 30, 40, 50, 60, 80... Né? Segundo a professora, se tiver menos de 150 anos, pode estar se matriculando. Depois de 150, ela diz que é um pouco mais complicado. Mas até os 150 anos, que vale a pena. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Vamos finalizando com as bênçãos do Senhor Bonfim.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
A Bahia cresce com o PSD.
Sou Raimundo Costa e faço parte do PSD Bahia, o partido que trabalha por um futuro mais justo, apoiando as comunidades ribeirinhas e valorizando quem vive e sustenta a família através da pesca.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.
Thank you.
UFM, conectada em você.
Giro de notícias. Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
No Brasil, vários clubes de futebol já estão atentos para as questões ambientais e adotam medidas sustentáveis em seus estádios e junto às torcidas. No Rio Grande do Sul, o Juventude instalou 240 placas solares no estádio Alfredo Jaconi, gerando economia de R$15 mil por mês e reduzindo diretamente a emissão de gases de efeito estufa. Também no Sul, o Internacional conquistou o certificado LED Silver por possuir sistema de captação de água da chuva com capacidade de 300 mil litros e promover a reciclagem de mais de 34 toneladas de resíduos em 2024. O Atlético Mineiro criou o programa Galo Sustentável, que começou na gestão de resíduos e hoje inclui transição para energia renovável, reciclagem, economia de recursos e preservação da biodiversidade. No Rio, o Flamengo possui o projeto Recicla Nação, que transforma plástico e papelão descartados em recursos para compra de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Já em São Paulo, o Santos tem uma parceria com a ONG Ecofaxina para promover a preservação da vida marinha e limpeza das praias.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.